E o nosso assunto é estelionato sentimental. Já ouviu esse termo? Pois é, aquele golpe do falso amor, quando as pessoas se envolvem, principalmente virtualmente, e de repente acabam sendo vítimas de estelionato mesmo, perdendo quantias até grandes de dinheiro, muitas vezes para pessoas que elas nem sabem quem realmente são. Para a gente entender melhor como é que esse golpe funciona, o que deixa, né, de marca nas pessoas que são vítimas desse golpe, o que é possível fazer para se prevenir e para correr atrás do prejuízo, nós estamos ao vivo agora com um advogado especialista em estelionato sentimental, é o Naden Porto. Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo certo. Naden, para a gente começar, queria que você explicasse melhor o que, que é esse estelionato sentimental, o que, que se caracteriza como esse termo.
Perfeito. O estelionato sentimental nada mais é do que quando uma pessoa se aproxima da outra com o intuito exclusivo de obter vantagens ilícitas. E que tipo de vantagem? Pode ser pagamento de boletos, transferências bancárias, PIX, compras de carro, imóveis, qualquer valor em que o golpista consiga tirar da vítima.
A gente tem, muitas vezes, essa aproximação acontecendo de maneira virtual e nós já temos algumas pesquisas que indicam até um certo perfil majoritário para as vítimas, né? Que seriam mais mulheres, com o ensino superior completo, então mulheres instruídas, com idade a partir aí de seus 40 anos. Por que esse perfil é o mais procurado?
Olha, esse perfil ele é mais procurado porque essas pessoas, teoricamente, elas possuem valores, né? São pessoas instruídas, são pessoas que já trabalharam, são pessoas que têm uma vivência já de vida, então pode ter uma certa reserva. Então eles focam justamente nessas pessoas. Contudo, os golpistas, se a pessoa tem um real para ele tirar, ele vai tirar. Então, hoje em dia, no meu olhar, não tem essa idade perfeita. Pode ser uma pessoa de 18 anos ou uma senhora de 70 ou 80 anos.
O ponto principal, muitas vezes, é a ingenuidade no sentido de não estar tão acostumado, de repente, a esses relacionamentos virtuais ou a entender o que o outro realmente quer, a estar atento a sinais de alerta. A gente pode falar dessa maneira?
Pode, com certeza. O que, que acontece? Ó? Esses golpistas, eles utilizam essas plataformas virtuais. E a pessoa, na grande maioria das vezes, quando um parente falece, um amigo, uma pessoa próxima, ela coloca aquela imagem de luto. Ou seja, esse golpista, ele sabe que aquela pessoa está fragilizada e ela é um alvo muito fácil, porque ela demonstra aquilo, ela já publica. Então, esses golpistas, eles ficam circulando as redes sociais até encontrar a vítima perfeita.
E muitas vezes esse encontro vem carregado de histórias falsas, né? O que começa ali ou com um interesse em comum, ou como você disse, prestar um suporte em um momento de dor. De repente, quando esse relacionamento começa a se aprofundar, vem carregado de uma série de fatos ali que muitas vezes, em outro contexto, a pessoa até desconfiaria. Mas dentro desse relacionamento, ela acaba comprando a história, né?
Exatamente, porque ela pensa comigo, ela está sozinha, às vezes o filho mora em outra cidade, o neto em outra cidade. Então, chega essa pessoa, um príncipe encantado, dando bom dia, boa tarde, boa noite, sendo carinhoso, aquilo que ela nunca teve na vida, então ele preenche todos os buracos, todos os vazios. Então, a confiança que ela tem para com esse golpista é muito grande, de maneira muito rápida. E com isso, ele consegue tirar valores extraordinários. Tem cliente no escritório que perdeu 3 milhões e meio, uma cliente.
A gente está falando de quantias muito altas e mesmo assim, essas pessoas costumam se dar conta de que foram vítimas de um golpe só depois que o prejuízo já está, já aconteceu, que o golpe já foi dado, né? Por que a gente vê isso acontecendo com tanta frequência e de maneira repetida, né? Às vezes a pessoa fez já um PIX, ajudou com alguma maneira ali de uma transferência, uma ajuda no momento de necessidade e aí dali a pouco tem outra, e tem outra, e tem outra, e a hora que você se dá conta, essa quantia gigantesca já saiu da sua conta para a mão ou para a conta de alguém que você nem sabe direito quem é, né?
Exatamente isso, é porque a pessoa ela vai pedindo de pouco a pouco. Ela não te pede, por exemplo, 100 mil reais da noite para o dia. Ela te pede 500 reais, 600 reais. Às vezes ela até te devolve um pouco desse dinheiro. Para quê? Para aumentar ainda a confiança. Nossa, ele me devolveu. E aí os valores vão aumentando. E lá na frente, quando essa pessoa começa a ficar grossa com você, porque você identifica que a sua conta está ficando vazia, e aí ele te fala, ai amor, vende o teu carro, faz um empréstimo. E aí quando você vai somar, aí sim você tomou um susto, porque você vai identificar a quantidade do dinheiro em que você emprestou para uma pessoa que, na grande maioria das vezes, de fato você não sabe, porque essa pessoa sequer fez uma videochamada com você.
A gente está falando aqui dos prejuízos financeiros, que, como você exemplificou, podem ser muito, muito grandes, mas também tem a questão emocional, os impactos que ficam, né? O dano emocional que é causado em quem é vítima de um golpe como esse, né, doutor?
Sim, o golpe, o estelionato sentimental, ele não é apenas monetário, tá? A parte psicológica, psiquiátrica, a parte sentimental da pessoa fica completamente destruída. Aí eu repito que no escritório, para você ter ideia, tem várias clientes que atentaram contra a própria vida e ainda bem nada de pior aconteceu, pelo desespero. A pessoa se vê, juntou aquele dinheiro todo de uma vida e rapidamente ela se vê num buraco, sozinha, para aquela pessoa que ela tão acreditava que sentia amor, mas era apenas um golpista e levou o quê? O dinheiro, levou a saúde dela. Na grande maioria das vezes as pessoas desenvolvem doenças. E é muito triste, muito triste.
Quais são as consequências desse crime? Normalmente se encontra esse golpista, esse estelionatário, ou ele some, já vai fazer outras vítimas? Como é que tem sido a questão da identificação desses suspeitos e também a punição prevista em lei para isso?
Perfeito. O estelionato sentimental, ele existe em três modalidades. Tem a 100% virtual, que é quando você conhece as pessoas somente nos aplicativos de relacionamento, tem a mista, que sai do virtual e vem para o presencial, e a modalidade 100% presencial, que é quando você conhece essa pessoa em algum local, na igreja, no trabalho, algum amigo te apresenta. E com relação à tipificação, hoje, o estelionato sentimental, ele não está tipificado com essa nomenclatura, estelionato sentimental no Código Penal. Porém, existe um projeto de lei que foi aprovado na Câmara, está no Senado apenas para aprovação final, que é o projeto de lei 2254 de 2022, que vai majorar a pena de 2 para 6 anos. Hoje, a pena do estelionato é de 1 a 5, que é o caput, aquele famoso artigo 171. Então, com a aprovação deste projeto de lei, que eu acredito que esse ano tem grande chance de sair, o estelionato ele será majorado e vai ter um inciso específico, estelionato sentimental.
Como é que a gente identifica, né? Já que chegar ao golpista depois que o prejuízo foi causado, muitas vezes acaba sendo difícil, né? Identificar quem foi essa pessoa, chegar até ela e reaver o que foi perdido. Muitas vezes, como você disse, não tem nem como recuperar, né? A questão da saúde mental, do dano emocional gerado é muito mais difícil de curar. Mas como é que a gente identifica sinais de que algo não está certo?
Olha, os sinais é aquela pessoa realmente tentar preencher um vazio. Tem esses golpistas, ele utiliza um gatilho do espelhamento. Ele olha para você e, na verdade, ele te replica todinha. Por quê? Ele faz um mapeamento todinho da sua vida. Sabe onde você gosta de jantar, qual flor você gosta, onde você gosta de viajar, onde você estudou. Ele sabe tudo sobre a sua vida, na grande maioria das vezes. Então, esse gatilho do espelhamento dá para você identificar se você ficar um pouco atenta, tá? Mas dizer que te ama de maneira muito rápida, tentar te tirar do ciclo de amizade, te colocar nessa teia de aranha, te colocar para o lado, onde você não consiga ver seus amigos, seus parentes, isso daí é um sinal de que alguma coisa está errada. Um relacionamento saudável, essa pessoa não vai te tirar do seu ciclo de amizade. Então, se ele te tira desse ciclo de amizade, alguma coisa está equivocada. E para identificar essa pessoa, quando o Pix é 100% virtual, você rapidamente, quando você de fato, né, entender que foi vítima, você precisa, né, da delegacia, passar o nome dessa conta, o número do celular, o perfil, denunciar esse perfil na rede social, levar todos os elementos de prova para que o Poder Judiciário possa, da maneira mais rápida possível, tentar bloquear essa conta e identificar o golpista ou os golpistas, tá? que na grande maioria das vezes é uma associação criminosa.
Vale a gente lembrar aqui, né, doutor, que ninguém chega pedindo dinheiro do nada, né? Então, sempre tem uma história ali envolvida, geralmente comovente, para fazer isso, essa vítima ceder aí seus bens e ir acumulando esse prejuízo ao longo do tempo. Quais são os tipos de desculpas, de histórias que se criam aí para conseguir essa finalidade, conseguir enganar tanta gente?
Ah, a minha conta está bloqueada, eu passei por um processo junto com a Receita Federal porque o meu imposto de renda deu um problema. Então você pode pagar essa conta porque meu dinheiro está bloqueado e se caso haja algum depósito em minha conta, será bloqueado automaticamente. Então você pode fazer até um cartão adicional e aí todo mês eu vou te pagando, você me passa a fatura e eu te pago. São essas desculpas, tá? São essas desculpas. E às vezes, quando o golpe é 100% virtual, as pessoas falam, amor, eu vou te mandar um presente. E aí, possivelmente, uma empresa vai te ligar porque você precisa pagar o tributo. E aí, teoricamente, a alfândega, tá, liga para ela, mas, na verdade, não tem presente. A alfândega não liga, né, para você ir no aeroporto tirar um presente para você pagar um tributo específico. Aí essa pessoa acha que é verdade, paga um boleto ou faz um Pix, mas é o quê? Em conta de laranjas, não é na conta do nosso estado, entendeu? Então, assim, é desse jeito que funciona. Infelizmente, muitas pessoas caem. Se vocês olharem, tem no site da Receita Federal uma nota específica tratando sobre o estelionato sentimental, né? O famoso golpe do amor.
Gente, é isso. Golpista é criativo. Ele vai inventar uma história até convencer a vítima. Por isso que tanta gente cai, né? Como bem disse o doutor, existe um perfil majoritário, pode existir, mas também é muito mais fácil hoje em dia chegar a outras pessoas. A gente está falando de uma era onde existe deepfake, onde até a chamada de vídeo pode ser feita com alguém que não existe, né? Então, isso está cada vez mais difícil de ser identificado, porém, os sinais estão aí e podem ser percebidos antes do prejuízo acontecer, né, doutor?
Exatamente. E aí eu deixo o recado também para as pessoas que são amigas. Se o teu amigo, se a tua amiga, depois de encontrar uma pessoa, depois de falar, nossa, estou namorando, estou com um namorado virtual, se ela começar a desaparecer, a sumir de certos encontros, o trabalho, está uma pessoa triste, chama para conversar, veja o que está acontecendo, porque provavelmente ela está sendo vítima de um relacionamento abusivo e de um golpe do amor.
E denuncie. Pega aí toda a documentação dessas transferências, vá na delegacia, porque se você foi vítima, provavelmente outras pessoas também serão. E quanto mais documentado isso estiver, mais fácil vai ser chegar a esses golpistas e interromper esse ciclo, certo?
Certíssimo, é justamente isso. Junte um máximo de provas. Muitas das vezes as pessoas ficam bravas por ter sido vítima de um estelionato sentimental e pensam, nossa, como eu fui burra, como é que eu caí nisso? Não é que você foi burra, não existe isso. É porque o golpista ele é muito inteligente, tá? Ele é muito sedutor. Então, rapidamente ele vai te envolver e ele vai conseguir. E então, num momento de braveza, não quebre o celular, não delete as provas, tá? Junte tudo, tira print, faça uma ata notarial, leve o teu celular até um cartório de notas para que o tabelião certifique a validade daquelas mensagens. Leve no Poder Judiciário, tire print do perfil, salva o link do perfil, denuncie para a rede social. Toda e qualquer prova pode te ajudar a recuperar esse valor e condenar os golpistas na esfera criminal.
Doutor, obrigada pela sua participação e por essas informações valiosas aqui para os nossos ouvintes.
E é isso, eu que agradeço e até uma próxima. Boa tarde.
Boa tarde. Nós conversamos com um advogado especialista em estelionato sentimental, Narden Porto, sobre esse tipo de crime que tem ficado cada vez mais frequente. Se você perdeu um trechinho dessa entrevista, quer entender melhor como é que isso funciona, se você quer compartilhar com alguém que, de repente, você acha que pode estar passando por isso, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube, que essa entrevista está na íntegra.